Informação, análise e opinião crítica. O fim de semana está chegando, graças a Deus. Coragem, porque é só mais um dia e vamos juntos pelas próximas 3 horas.
CPMI do INSS aprova convocações de Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro, e também da modelo e blogueira Marta Graeff, a ex-noiva do banqueiro. Mas as datas de depoimentos ainda não foram agendadas.
Brasil é incluído em investigação comercial nos Estados Unidos por suposta prática de trabalhos forçados em fabricação de bens e produtos, o que pode resultar em medidas tarifárias.
Vamos ao vivo também com os destaques das nossas equipes de reportagem. Luca Bassani ao vivo da Europa, com destaque sobre uma declaração de um porta-voz da União Europeia, Luca.
A chefe da diplomacia europeia, Kaya Kallas, acusa os Estados Unidos de querer dividir o bloco para aumentar as suas pretensões econômicas. Tudo isso num contexto de aumento das tarifas e também das ambições de Donald Trump no território da Groenlândia. Segundo ela, os europeus são mais fortes unidos.
De Brasília, vamos falar sobre as novas medidas para o petróleo anunciadas pelo governo federal. Igor Damasceno, o que você conta?
Esses anúncios foram feitos pelo presidente Lula e ministros do governo no Palácio do Planalto e servem para conter a alta do preço do diesel e evitar um efeito dominó na nossa economia. A expectativa é que o combustível fique 64 centavos mais barato por litro.
E tem mais denúncias na política do Rio de Janeiro. Rodrigo Viga explica o destaque pra gente.
Mais um round do pugilato entre prefeito Eduardo Paes e governador Cláudio Castro. Agora o PSD e Paes estão recorrendo ao STJ, ao Ministério Público, contra o governo do Rio de Janeiro, especialmente contra a prisão de um vereador do partido, porque, segundo a interpretação do município, houve uso político das forças policiais. Minha cara Bia.
De São Paulo, o destaque vem com a nossa Danúbia Braga. Fale, Danúbia.
Olha, o litoral paulista segue sendo castigado pelas fortes chuvas, principalmente Peruíbe. 2 pessoas desalojadas, mais de 100 desabrigadas. Com isso, o governo enviou nova ajuda humanitária.
Sexta-feira não pode faltar também o destaque da previsão do tempo, que é com Paula Nobre, que está ensolarada hoje, Paula.
Bom dia. Bom dia, Bia. Bom dia, Cine. Tem previsão de tempo mais firme a partir do domingo, próxima semana, início da semana, inclusive, a gente vai falar de sol aqui na região sudeste do Brasil, mas a gente vai falar também sobre os mais de 290 milímetros em Peruíbe.
E tem os movimentos da economia com o nosso querido Alan Gani. Conta pra gente o que você destaca nessa sexta-feira, meu amigo.
Tudo bem, Evandro? Beleza. Bom dia. Petróleo dispara, castiga mercado financeiro e o governo zera PIS/COFINS para os combustíveis, justamente para conter os efeitos da alta.
Já passa aquele cafezinho porque essa edição está apenas começando.
São com os primeiros detalhes desse destaque que o Alan Gani acabou de trazer que a gente começa a edição de hoje. Com o aumento do preço do barril do petróleo depois do conflito lá no Oriente Médio, o governo federal aqui no Brasil anunciou medidas para reduzir os impactos. Quem detalha para a gente esse decreto é o Igor Damasceno, que está conosco ao vivo. Vai ter redução do preço de fato na bomba? Igor, bom dia, seja bem-vindo.
Tudo bem, Bia? Bom dia a você, bom dia também ao Evandro e a todos que nos acompanham. A expectativa do governo federal é que o diesel fique 64 centavos por litro mais barato já a partir de hoje, viu? Eu passei agora há pouco ali num posto de combustível, ainda não senti o efeito dessas medidas anunciadas pelo governo federal, mas pelo menos a expectativa é essa. O que acontece é que o barril de petróleo ultrapassou a marca de 100 dólares. Justamente por causa da guerra no Oriente Médio. Isso acabou deixando o mundo inteiro em alerta e não foi diferente aqui no Brasil. Só para a gente ter uma ideia, a gasolina antes do conflito aqui em Brasília estava R$ 5,89, agora está R$ 6,69, ou seja, quase um real de aumento nessas 2 semanas do conflito. O diesel, então, está se aproximando ali dos R$ 7,00. Agora, o governo federal editou essa medida provisória, todas essas medidas anunciadas no Palácio do Planalto no dia de ontem, justamente para o diesel. E daqui a pouco eu explico por quê. Agora, a nossa produção, muito bem preparada, elaborou uma ilustração mostrando como que ficou o detalhe dessas medidas provisórias. A gente vai colocar no ar agora os detalhes. Olha só, O governo decidiu zerar impostos federais, como PIS e COFINS. A redução é de 32 centavos o litro. Tem também a subvenção. O que é isso? É um incentivo aos produtores e importadores de diesel, com um impacto também de 32 centavos o litro. Totalizando, então, um impacto de 64 centavos a menos no litro do diesel. Pelo menos essa é a expectativa do governo federal. O governo fez uma renúncia de até dezembro deste ano de 30 bilhões de reais. Como medida de compensação, vai ter uma cobrança de imposto de 12% na exportação de petróleo e uma cobrança de 50% sobre a exportação do diesel, justamente para mitigar esses efeitos nos cofres públicos. Agora, o governo federal, com essa expectativa de redução de 64 centavos no preço do diesel, ele está preocupado para saber se de fato essa redução vai chegar até a bomba, até o valor final ali nos postos de gasolina. Por isso, o governo também vai endurecer a fiscalização quanto à transparência no preço do diesel. Então, os postos de gasolina serão obrigados a informar de forma clara e visível aos motoristas que houve essa redução de 64 centavos sobre o preço do diesel. E por que o governo escolheu o diesel em si? Porque ele é o combustível mais utilizado do país, como, por exemplo, o transporte público. Se não houvesse essa redução, o preço das passagens, por exemplo, poderia sofrer algum reajuste. E tem também os fretes, principalmente de alimentos e medicamentos. Com o diesel mais caro, o frete também pode ficar mais caro. E aí produtos e serviços vão ficando mais caros também. Agora, o governo federal editou essa medida uma semana antes da reunião do Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central. Existe uma expectativa para a redução da taxa Selic, finalmente, mas com o aumento do preço do diesel, isso pode acabar gerando ali um impacto na inflação, pressionando a inflação e, consequentemente, o Copom poderia manter a taxa no atual patamar de 15%. Então, também foi visto como uma medida de aceno ao Banco Central de que o governo está fazendo a parte dele. Agora, resta saber se o Copom vai aceitar essas medidas do governo federal. Mas o fato é que o governo editou essas medidas que já estão em vigor para baratear o preço do diesel e evitar uma escalada de preço de produtos e serviços pelo país e também como aceno ao Banco Central. Voltamos ao estúdio.
Obrigado, Igor Damasceno. Eu já estou aqui com o Alangani para a gente falar um pouquinho do quanto o mercado mundial está instável por conta desses conflitos geopolíticos. O que você conta nessa sexta, Gani?
Olha só, Evandro, o que aconteceu?
Volatilidade pura, né?
Volatilidade pura. O petróleo voltou ao patamar de 100 dólares ontem por conta da continuidade do fechamento do Estreito de Hormuz. E olha só, o dólar disparou num típico movimento de aversão ao risco, Evandro, porque subiu 1,69%, os investidores correm para comprar dólar, correm também para comprar títulos da dívida de curto prazo dos Estados Unidos. E olha a bolsa.
Nossa,
despencou,
caiu, né?
2,55% de queda. A bolsa, que até pouco tempo estava 190 mil pontos, rumo aos 200 mil pontos, e agora 184 pontos.
Gane, 2,5 é bastante?
É muita coisa. Porque, veja, se a gente falar já de uma perda num dia de 0,80, 1%, já é uma perda expressiva, Evandro. Então, imagine o seguinte, você tem 100 mil reais de patrimônio, você acordou com menos de 98 mil reais de patrimônio.
Puxado.
É uma perda expressiva. Então, veja, e essas perdas, elas não têm sido pontuais. Há um movimento, uma trajetória descendente por conta dos efeitos da alta do petróleo. Por quê? Porque se sobe o petróleo, Evandro, desaquece a economia. Se sobe o petróleo também, traz o quê? Inflação. E inflação sustenta a taxa de juros lá para cima. Se os juros sobem, a bolsa cai.
O Alangani, deixa eu até falar sobre esse movimento, porque assim, o que é preocupante também não é só o fato de subir, mas é a instabilidade, né? Porque um dia você tem uma baixa interessante e importante, no outro dia você tem uma alta e uma queda no valor da bolsa, né? Na pontuação da bolsa. Ou seja, você não tem um mínimo de previsibilidade. Perfeito. Os investidores devem acompanhar isso com bastante aflição, né?
Você tocou num ponto fundamental, porque quando a gente tem um ambiente de alta volatilidade, o preço não se estabiliza. né? Você não tem um patamar de preço. Ora ele está, né, no caso do petróleo, ora ele está a 100, depois ele está a 90.
Aí fica todo mundo com o pé no freio.
E fica todo mundo com o pé no freio justamente por conta dessa imprevisibilidade. Só que se fica todo mundo com o pé no freio, o que acontece? Ninguém investe, diminui a produção e aí você tem os efeitos na economia real.
Interessante, Alangani. Obrigado por esse comecinho aqui. Valeu. Tem muito mais pela frente, tá, pessoal? Até já.
Vamos falar de política no Rio de Janeiro. O PSD foi ao tribunal, aliás, o Superior Tribunal de Justiça, contra o governador Cláudio Castro e também contra o secretário da Polícia Civil, Felipe Cury. Viga, vem para cá com todas as informações. Bom dia, explica para a gente esse cerco todo se fechando em torno aí do governador do Rio. Tem processo na Justiça Eleitoral, tem processo agora envolvendo esse pedido do PSD. Eu acho que a imagem do Rodrigo Viga, ela congelou aqui. Talvez a gente tenha algum probleminha de sinal e a gente já estabiliza para trazer os detalhes em torno de mais uma movimentação política que vai contra o governador do Rio de Janeiro, que já responde, inclusive, a um processo de cassação na Justiça Eleitoral. Existe toda a tratativa para entender se, de fato, esse processo vai encaminhar, até porque nós estamos em ano eleitoral. Então, não são apenas as irregularidades que envolvem o julgamento de casos eleitorais, mas também o famoso timing. Agora sim, a gente tem o Rodrigo Viga, ao vivo do Rio de Janeiro. Viga, vem para cá para explicar para a gente, então, o que está acontecendo por aí. É contigo. Bom dia, bem-vindo.
Exatamente. É isso, Bia. Isso me faz lembrar, sabe o quê, Bia? Aquele filme, o nosso querido Cine, apaixonado por esse filme, Rocky Balboa, né? Lembra do Olhos de Tigre, Eye of the Tiger? Eye of the Tiger? Pois bem, tá lá, ó. Enfim, a luta, né? Batalha em ano eleitoral, envolvendo o prefeito que é candidato a governador e o governador que é candidato ao Senado Federal, de campos opostos, prefeito Eduardo Paes, ligado ao Lula. O governador do estado, candidato ao Senado, é muito próximo de Flávio Bolsonaro, pré-candidato do campo da direita à presidência da República. Por que eu estou dizendo isso? Foram várias trocas de farpa, a gente disse que era só o começo, era só um round de vários que nós teremos pela frente. Quando o gongo vai ser suado, né? Vai fazer o barulho, vai gongar literalmente, em outubro desse ano, quando acontecerão as eleições para o governo do estado e também para o Senado Federal e outras representações. Pois bem, essa semana nós tivemos a prisão de um vereador do partido do prefeito Eduardo Paes, o Salvino Oliveira, que foi secretário municipal até bem pouco tempo. Uma operação realizada pela polícia fluminense, a Red Legacy, o levou à prisão. Ele foi acusado de negociar com o traficante Doca um acesso a uma comunidade liderada pelo Comando Vermelho para fazer campanha política. Começaram as trocas de farpa e agora o PSD, o prefeito do Rio de Janeiro, o diretório do partido aqui no município e no estado, tomaram a seguinte decisão: fazer uma representação contra Cláudio Castro e contra Felipe Cury, que deve ser candidato a deputado federal, ele que é secretário da Polícia Civil, junto ao Superior Tribunal de Justiça e também ao Ministério Público aqui do Rio de Janeiro. Eles são acusados de abuso de poder, prevaricação e crime eleitoral, porque dizem as fontes aqui da prefeitura que o Salvino Oliveira não tem qualquer tipo de ligação, relação com o crime organizado. Agora, ele é egresso de uma comunidade carente da zona sudoeste do Rio de Janeiro. Então, volta e meia, ele poderia conversar com pessoas, mas não obrigatoriamente ter qualquer tipo de participação no crime organizado. Essa é a situação de momento. O governo do Rio de Janeiro já se defende. Cláudio Castro, Felipe Cury, diz que as investigações contra o Salvino Oliveira, o vereador preso, começaram em outubro do ano passado, passaram pelo Ministério Público, passaram também pela Justiça Fluminense e não há qualquer ilegalidade ou irregularidade. O fato é que o PSD e o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, estão dizendo que o Estado está utilizando a força policial com viés, com tendência, com motivação político-eleitoral. É mais um round do Olhos de Tigre, minha cara Bia.
Eye of the Tiger. Só aqui no Jornal da Manhã a gente tem citações musicais, de filme, de literatura, às 7h15 da manhã. Rodrigo Viga tá ventando bastante aí no Rio de Janeiro, viu? Continua aqui comigo, porque tem uma outra envolvendo o governador. Ele sancionou uma lei que regulamenta a eleição indireta justamente para governo do estado. Explica pra gente novamente o contexto em torno disso.
Olha, se fosse a minha querida e saudosa vovó, eu diria o seguinte, viu, minha cara Bia? A cama está armada para a renúncia, está arrumada para a renúncia do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, após a regulamentação desse projeto que trata justamente da eleição indireta para a escolha do governador tampão, aquele que vai ficar no comando do estado até o final deste ano de 26, na verdade até o comecinho de 27, como prevê a nova lei eleitoral. Pois bem, por que que eu estou dizendo isso? Cláudio Castro, eu falei agora há pouco, é pré-candidato ao Senado Federal pelo PL, mas tem aquela pendência lá com o TSE, julgamento que foi retomado, vai ser agora novamente iniciado, porque houve um pedido de vistas, no próximo dia 24 de março. A tendência de momento é que ele renuncie antes desse prazo. Sabe por quê, Bia? Você não pode caçar alguém que já não está mais naquela posição, no caso de governador do Rio de Janeiro. O que que dizem essas regras sancionadas, regulamentadas pelo governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, com o crivo do Parlamento Fluminense? A lei eleitoral fala o seguinte: se alguém está no poder executivo, está exercendo algum cargo público, tem que se descompatibilizar 6 meses antes dessa função para ser candidato a um cargo público agora em outubro de 2026, nas eleições majoritárias do Brasil. Mas houve uma mudança de regras aí nesse começo de 2026. Como é que vão ser essas regras? Alguém pode se descompatibilizar a partir de agora de um cargo público 24 horas antes da eleição. Ou seja, se o Rodrigo Viga está ocupando um cargo no Executivo, não quero e nem sonho com isso, eu poderia me descompatibilizar hoje e lutar, disputar, concorrer ao governo de alguma coisa nesse sábado, algo que a lei eleitoral brasileira não prevê. É isso que o PSD, o grupo do diretório do partido do prefeito Eduardo Paes, está questionando aqui no Rio de Janeiro, porque vê ilegalidade nesse processo. A votação também vai ser aberta, antes previa uma votação fechada. Esse, não querendo ser redundante, viu? É um novo capítulo do Rock Balboa, do Sylvester Stallone, aqui nesse Jornal da Manhã da Jovem Pan. Temos muita luta pela frente. Resta saber se ele vai conseguir sair daquela situação de dificuldade das cordas da adversidade ou se vai dar a volta por cima no último round, aos 45 do segundo tempo, né, Bia?
Ótimo apontamento, Rodrigo Viga. É um HD de memória, de informações e de referências. Até daqui a pouco, Viga.
Valeu, Viga. E o governo de São Paulo reforçou o envio de ajuda à Peruíbe. A cidade foi fortemente atingida por chuvas recentemente. Danúbia Braga vai falar sobre essa ação agora para a gente. Conta aí, Danúbia, bem-vinda.
Isso mesmo, Cine. Ainda a chuva vem castigando muito o litoral paulista, Peruíbe principalmente. A gente já trouxe algumas vezes essas ajudas, né, enviadas então do governo de São Paulo através da Defesa Civil para Peruíbe. Nas últimas 24 horas, choveu 57 milímetros. A gente teve o resultado de 2 pessoas desalojadas, mais de 100 desabrigadas. Com isso, foi enviado o 5º caminhão com ajuda humanitária a pedido da Prefeitura para essas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Então foram enviados itens de higiene pessoal, de limpeza, produtos de limpeza também, ferramentas para limpeza, kits de dormitórios, paletes com água mineral, roupas para crianças, para adultos, sapatos também precisaram ser enviados, alimentos, diversas cestas básicas, em torno de 50 cestas básicas, para atender essas pessoas que estão desabrigadas. Isso porque muitas áreas ficaram alagadas. As imagens impressionam. Ontem, por exemplo, à noite teve um resgate, tiveram alguns resgates, na verdade, de pessoas que estavam ali ilhadas por conta de bairros completamente alagados. Caraguava, Vila Romar e Jardim das Flores foram os 3 bairros que a Defesa Civil precisou, então, retirar algumas famílias com um barco, porque elas perderam absolutamente tudo que tinha dentro de casa. A iniciativa é do governo do estado de São Paulo, mas é integrada junto com a Defesa Civil, com o Fundo Social. Assim que esses mantimentos chegam, né, ali em Peruíbe, quem faz a distribuição é toda uma equipe da assistência social, para que todas as famílias que precisam, né, desses materiais possam ser então acolhidas e receber todos esses mantimentos. A gente continua acompanhando a situação de Peruíbe, do litoral paulista, porque a chuva ainda não cessou. A gente sabe que para os próximos dias ainda tem previsão de chuva no nosso litoral. E não é a primeira vez que acontece em Peruíbe, né? Ano entra ano, sai ano e continua acontecendo a mesma coisa em alguns bairros. Então, mais um caminhão de ajuda humanitária enviado, esse é o 5º, e uma situação muito triste por lá, diversas famílias desabrigadas, mais de 100. A situação está bem crítica por lá. Volto com vocês.
Obrigada, Danúbia Braga, pelas informações. A gente continua com esse assunto sobre a situação no litoral de São Paulo, com informações da previsão do tempo. Paula Nobre, bom dia.
Tudo bem, Bia? Bom dia para você, bom dia ao Cine. Pois é, a Danúbia trouxe muito bem para a gente. São mais de 100 famílias desabrigadas ali na região de Peruíbe. Eu trouxe para vocês uma arte para vocês entenderem o que choveu na região. Bom dia a você que nos acompanha também. Choveu mais de 291 milímetros.
Quase 300.
Quase 300. Milímetros em Peruíbe nos últimos 10 dias. Essa chuva tem provocado vários transtornos ali na região. Não é somente Peruíbe que tem sofrido. Ubatuba também tem chovido bastante, mais de 200 milímetros em Ubatuba também. E a tendência para esta sexta-feira ainda é de chuva forte nessas áreas. Litoral norte de São Paulo, Baixada Santista, muita atenção. Litoral sul de São Paulo também. A chance é de chuva forte. Trouxe nosso mapa de risco também. Hoje a gente tem um sistema de baixa pressão atmosférica atuando na costa, na altura de São Paulo e do Rio de Janeiro. Esse sistema de baixa pressão vai contribuir com a chance de chuva forte nessas mesmas áreas. Então, olha só, Serra Fluminense, atenção, Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo também com chance de chuva forte para hoje mais uma vez. Minas Gerais todo em alerta, tá? Em atenção para chuva forte, Triângulo Mineiro, Zona da Mata, sul de Minas Gerais também nessa mesma condição. A chuva também se estende sobre áreas da região norte e centro-oeste do Brasil, com mais força, maior volume no Amapá, em áreas do Amazonas também, do Pará e norte de Mato Grosso. Essas áreas devem ter chuva mais intensa. Goiás, norte de Mato Grosso do Sul, também nesta sexta-feira. A chuva começa a diminuir na região nordeste do Brasil e o que a gente consegue observar na região sul é que não tem nenhuma área em alerta para hoje. A chuva continua muito irregular na região sul do Brasil. O nosso mapa de chuva mostra exatamente isso. Nosso próximo mapa, tempo mais firme na região sul do Brasil. Tempo mais fechado em Minas Gerais ali, áreas mais centrais de Minas, Central Mineira, BH também com chuva para hoje, Serra Fluminense também. E atenção mais uma vez ao litoral de São Paulo com essa condição de chuva muito forte. Aqui na capital paulista hoje a gente tem mais aberturas de sol aqui em São Paulo. E a partir de hoje a gente vai ver o sol aparecendo mais. No final de semana, olha só, o tempo tá fechado ainda aqui em São Paulo. Mas
está diferente de ontem já.
Tá bem diferente.
Tava chovendo.
E muito. Hoje tem previsão de chuva, expectativa de chuva aqui em São Paulo, sim. A gente conversou sobre isso. Essa chuva começa a mudar um pouco de caráter mesmo, de perfil mesmo. Ela começa a ser mais pontual, mais isolada, mais durante a tarde mesmo, fim do dia. Tempo mais aberto a partir de hoje em São Paulo e também nos outros estados do sudeste do Brasil. Temperaturas para hoje, a máxima aqui em São Paulo fica diferente desses últimos dias.
Também.
Ela começa a subir um pouco mais, 26 graus aqui na capital paulista hoje. A gente começou a semana com 21 graus por aqui, então temperatura subindo um pouquinho mais, tá? Condição de chuva diminuindo. 29 graus em Porto Alegre, 29 graus em Cuiabá e até 29 graus em São Luís. Temperatura vai subindo na maior parte do Brasil. Só BH com máxima de 24 graus hoje.
Finalmente, o fim de semana chegando e a notícia de tempo um pouco mais firme, apesar de algumas áreas permanecerem em alerta, né?
É isso. Daqui a pouco a gente traz a previsão para sábado e domingo.
Perfeito. Até daqui a pouco, Paulo.
Tchau para vocês.
E o Itamaraty negocia com países vizinhos do Irã a retirada de brasileiros por rotas terrestres. Vamos entender como é que isso funcionaria com o nosso David Diogo. Conta aí, meu amigo. Bem-vindo.
Bom dia, Cine. Bom dia a todos. Cine, o Ministério das Relações Exteriores está negociando com autoridades do Catar, Kuwait, Arábia Saudita, para a retirada desses brasileiros nessas regiões atingidas pela guerra. Rotas terrestres até o aeroporto internacional de Riyadh, ali onde tem especificamente, né, a abertura de voos acontecendo de meia hora e de uma em uma hora. Voos comerciais, vamos destacar aqui. Para isso, a rota terrestre até Riyadh, os brasileiros precisam estar com o passaporte, com pelo menos 6 meses de validade, cumprir os requisitos de entrada à Arábia Saudita. O auxílio dará prioridade aos brasileiros não residentes, aqueles que foram passear ou visitar algum familiar. e aos grupos protegidos pela legislação de atendimento prioritário. A medida, ela integra aí, né, a articulação diplomática montada pelo Itamaraty desde a escalada das hostilidades no Oriente Médio no dia 28 de fevereiro, com o ataque dos Estados Unidos e Israel ao Irã. Vamos lembrar aqui que ontem, né, pousou no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, o primeiro voo com repatriados, né, com a repatriação de brasileiros. Pousou por volta das 10 horas da noite com esses brasileiros. Segundo alerta divulgado aí nesta quinta-feira, pelo Itamaraty, brasileiros em áreas afetadas pelo conflito estão sendo monitorados para facilitar a remarcação desses voos saindo ali do Aeroporto Internacional de Reed. Vamos destacar também que o Itamaraty orienta aos brasileiros, né, que já tenha sido reaberta aí boa parte dos aeroportos no Oriente Médio, que sempre procure o aeroporto, mas antes devem conversar com o consulado, né, com o Itamaraty, antes de embarcar com esses documentos requisitados pelo consulado. Os brasileiros que já estão nesses países, o Itamaraty orienta procurar imediatamente um abrigo, né, em caso de ataque de bombardeio, e evitar multidões ali, né, no momento que tiver algum míssil, algum bombardeio próximo. É muito importante também que os brasileiros, antes de irem ao aeroporto, possam verificar, né, junto ao Itamaraty, a possibilidade de saída e sempre obedecer às orientações das autoridades locais. Volto com vocês, Cine, Beatriz.
Obrigada pelas informações, David e Diogo. O governo anunciou ontem uma série de medidas para tentar conter o aumento no preço dos combustíveis aqui no Brasil, sob influência da guerra no Irã. O presidente Lula determinou que a alíquota do PIS/COFINS sobre o diesel para importação e comercialização seja zerada. E para compensar, aumentou para 12% a taxa sobre a venda de petróleo para o exterior. Vamos acompanhar o que Lula disse sobre isso.
Medidas, sabe, que vai, sabe, fazer com que o governo brasileiro, sabe, extinga a cobrança do PIS e do COFINS, medida que vai fazer com que a gente cobre imposto, sabe, da exportação do petróleo, para garantir subvenção para evitar o aumento do preço.
Vamos analisar, né, esse discurso de Lula e essa medida que foi anunciada pelo governo federal. O Lucas Merreiro está por aqui, o Alan Gani também. Gani, para a gente compreender exatamente esse impacto também que está sendo aqui previsto de 20 bilhões nas contas públicas, né? Levando em consideração que o governo já tem déficit fiscal, mas vai fazer ali o reajuste para exportação. A conta vai fechar a longo prazo?
Não fecha, pelo seguinte, né? Quando o preço ele está alto, ele está sinalizando alguma coisa. Ele sinaliza a escassez, né? Então você não consegue mexer nesses mecanismos. Ou seja, se você colocar, zerar um imposto, não vai fazer com que aumente petróleo da noite para o dia, Evandro, né? O petróleo vai continuar escasso, o óleo diesel vai continuar escasso. E pelo contrário, vai ocorrer um incentivo para você produzir, para você consumir ainda mais o óleo diesel, tornando ele ainda mais escasso. A compensação pelo imposto de exportação também não é uma boa ideia. Por que que eu digo isso? Porque você vai, de alguma maneira, reduzir a margem de lucro dos exportadores. Eles não conseguem repassar tudo no preço, eles vão absorver uma parte nas suas margens. Isso acontecendo também desincentiva a produção. Então, sempre quando a gente observa interferências do governo, o tiro acaba saindo pela culatra. Não vem a redução de preço esperada, mas vem um impacto fiscal significativo.
Interessante, Alan Gani. Vamos conversar também com o nosso Lucas Berreiro para ouvir a avaliação dele sobre essa medida do governo. Como é que você entende essa estratégia, Lucas Berreiro? Ela é necessária ou ela é política?
Bom dia, Evandro, Bia, Alan Gani, claro, todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Sempre um prazer estar com vocês nessa segunda edição aqui. A esquerda sempre tenta resolver problemas complexos por meio de uma canetada, né? Eles acham que a caneta presidencial é muito mais poderosa do que realmente é. Como se fosse possível resolver problemas econômicos, resolver problemas estruturais do Brasil com um simples texto, com uma simples assinatura. O Gani explicou muito bem pra gente, não é exatamente assim que funciona. Quantas vezes o PT vai continuar tentando interferir artificialmente na economia para entender que não se resolve o problema dessa forma? forma. Isso aconteceu, foi exatamente o que aconteceu com a Dilma Rousseff, né? Ficava tentando abaixar os juros ali na canetada e depois a gente viu o que aconteceu, uma crise econômica profunda. Agora, o que a gente vê a esquerda fazendo novamente é sempre resolver problemas complexos na canetada. Poxa, ontem mesmo a gente estava analisando aqui falas do Guilherme Boulos, o ministro, né? Dizendo que, não, agora a gente vai resolver a questão dos aplicativos de entrega. Agora vai ter um valor mínimo ali que o entregador vai receber e tem um valor mínimo para ele receber por quilômetro rodado. Não é simples assim, porque se fosse simples assim, bastava o governo dizer, ah, todo mundo vai receber 10 mil reais por mês, ah, a gasolina vai custar um real por litro. Não funciona dessa forma, né? Então a gente precisaria de medidas de fato responsáveis, e aí eu não coloco isso apenas aqui nesse assunto em relação às alíquotas do petróleo e tudo mais, mas em toda a economia brasileira. É uma lógica que vale para toda a economia brasileira. Até quando a esquerda vai insistir na caneta, na forçação de preços e nos cortes irresponsáveis para resolver problemas estruturais, resolver problemas que devem se resolver com planejamento de fato?
E mercado, ele não se regula assim, né, de uma forma para outra. Ele envolve toda a questão ali da oferta e da demanda, da produção, que é justamente o que está sendo impactado nesse momento. Gani, a gente lembra também, nesse papo de esquerda, de direita, que no governo Bolsonaro houve também algum tipo de incentivo, o que gerou muita discussão com os governadores na redução de alíquotas de imposto. Economicamente, qual que é a diferença de uma medida que a gente viu no passado para essa de agora?
Olha só, economicamente, talvez a gente possa dizer que as contas públicas estavam um pouco melhor naquela época. O governo naquele ano teve um superávit primário, né? Então, aquela redução foi possível. É verdade que esse superávit primário também foi às custas do não pagamento de precatórios, mas era uma situação fiscal, o endividamento era menor, que era um pouco mais confortável do que é hoje, Bia. Agora, veja, intervenção de preços, invariavelmente, não é uma boa solução. Veja, o preço alto sinaliza a escassez. Você reduzir o preço não vai fazer com que apareça mais petróleo da noite para o dia, que libere o Estreito de Hormuz, que brote óleo diesel da terra. Não é assim que funciona. Pelo contrário, se o preço estiver baixo e eu estou numa situação de escassez como é hoje, isso só vai estimular ainda mais o consumo, levando a mais escassez. Então, na verdade, o preço é justamente um mecanismo, quando o preço ele fica elevado, para que não falte a mercadoria, para que não falte o produto. Toda vez que o governo interfere nesta relação, nessa lei de mercado entre oferta e procura, você gera um estímulo para um consumo artificial que não condiz com a capacidade produtiva. Não existe exemplos onde você congela preço, onde você coloca preços artificiais, que você tenha uma boa solução, muito pelo contrário.
O Roberto Mota está conosco também. Bem-vindo, Mota. Que bom recebê-lo no nosso Jornal da Manhã. E quero saber como é que você avalia essa artificialidade que é citada aqui pelo nosso Alan Gani.
Populismo eleitoral. Bom dia, pessoal. Bom dia, nossa querida audiência. É disso que se trata. Vamos lembrar um ponto importante. Baixar impostos ou retirar impostos é uma coisa boa. Era isso que o governo deveria fazer o tempo inteiro. Está aí uma ideia maravilhosa. Tira todos os impostos de todos os combustíveis o tempo inteiro. Vocês já imaginaram que maravilha seria isso? Mas o governo só está fazendo isso agora porque viu uma excelente oportunidade de fazer populismo eleitoral. E tem mais, essa renúncia fiscal, que palavra bonita, né? Renúncia, parece uma coisa amorosa. Ele renunciou a um grande amor. O governo fez uma renúncia fiscal. Ele vai tirar esse dinheiro de algum outro lugar. Algum outro setor da economia vai sofrer com o aumento da taxação. Então, isso é uma medida hipócrita, populista e eleitoreira, que não tem nenhum outro objetivo a não ser levantar a popularidade do governo.
Bom, e eu quero contar para vocês também que os produtores rurais do Rio Grande do Sul e do Paraná relatam uma dificuldade para comprar diesel para abastecer as máquinas agrícolas. Inclusive, eles estão denunciando aumentos abusivos. Eles falam até em aumentos aí de 20% por conta de uma demanda que aumenta diante de um conflito no Oriente Médio que começa a, possivelmente, mexer com os preços do petróleo em todo o mundo. Eu vou chamar aqui o nosso Jader Trindade, que daqui a pouco vai trazer as informações para a gente. Mas o que, que eles dizem, né? Que está difícil abastecer as máquinas agrícolas nesse momento importante para a safra aqui no Brasil. E reclamam, inclusive, da dificuldade e do quanto isso faz os custos porteira para dentro aumentarem. Jader, seja muito bem-vindo. Conta para a gente essa realidade aí do sul do país. Bom dia.
Bom dia, Evandro. Bom dia, Bia. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã nessa sexta-feira 13. E o terror mesmo está para os agricultores, que já estão sentindo aí na ponta, né, o valor subido do diesel. E quando encontram, né, produtores rurais aqui do Rio Grande do Sul e também do Paraná já estão relatando o aumento abusivo no preço do diesel, que em algumas regiões aqui desses dois estados subiu de R$ 5,00 para R$ 7,00, segundo aí informações divulgadas na imprensa, justamente numa época que é super importante, a época da colheita e também do escoamento desta produção. Esse aumento eleva os custos da safra e reduz a margem de lucro dos produtores e que gera uma grande preocupação. Essa semana, Evandro, e para quem nos acompanha, é uma semana de Expo Direto Cotrijal aqui no norte do Rio Grande do Sul, e esse assunto tem sido muito debatido por aqui e também muitas manifestações, principalmente na abertura da feira, nós tivemos manifestações de agricultores, né, pedindo auxílio do governo federal por conta desse aumento no preço do combustível. A alta do petróleo no mercado internacional, muito impulsionada pela questão, pelas tensões no Oriente Médio, é apontada, claro, como essa causa desse aumento. Se a situação continuar, né, o escoamento da produção pode ser comprometida. A ANP mandou uma nota dizendo que acompanha esses casos, mas que ainda não registrou falta oficial de combustível de diesel. Aqui no estado, a Farsul informou que algumas revendedoras não conseguiram completar as entregas. A ANP está investigando, afirmando que há estoques aqui no estado e que não houve falha na distribuição. Paralelamente a isso, a Petrobras realizou um leilão de 20 milhões aí de litros para aumentar a oferta aqui no estado. Mas o que a gente está vendo de fato, conversando com os produtores, conversando com proprietários de postos de combustíveis, pessoal, é que sim, há falta de diesel em muitos municípios aqui do Rio Grande do Sul. Inclusive, alguns deles me disseram que se criou uma espécie de fila de espera para abastecer as máquinas, porque é uma época em que os produtores estão no campo colhendo a safra. Então é um momento decisivo e que algo precisa ser feito. A gente está continuando acompanhando de perto. Hoje a gente deve ter o encerramento da Expo Direto Cotrijal e novas manifestações sobre este assunto devem ocorrer aqui no Rio Grande do Sul, no sul do Brasil também, tanto aqui quanto no Paraná, Bia. A gente deve ter especulações sobre o que pode ser feito para ajudar esses produtores, que hora outra sofrem com a estiagem, hora outra com muita chuva e agora com a falta de diesel para abastecer as máquinas.
Jader Trindade, bom dia para você, meu amigo. E o que a gente observa nesse momento é uma diferença gritante entre o discurso das agências reguladoras, que insistem que não existem problemas nem logísticos ou aí de abastecimento, de estoques, mas quando você cita aqui, o que é muito importante quando a nossa equipe traz essa percepção da rua, que você sai pelas cidades no Rio Grande do Sul e tem até fila de espera em posto de combustível, demonstra essa discrepância entre o que é falado e a realidade, né?
Com certeza, Bia. E o que a gente está acompanhando aqui é, de uma certa forma, um desespero, né? Porque eles não têm como deixar a colheita ali esperando mais alguns dias para ser colhida. Tem que ser feito neste momento, então é essa preocupação dos produtores, né? E a gente está acompanhando de perto muitas manifestações, principalmente a gente acompanhando algumas redes sociais, o pessoal aí dizendo da falta de diesel na maioria dos postos de combustíveis e acontece também de alguns proprietários de postos acabar subindo abusivamente os custos, o valor desse diesel ainda no valor anterior ao aumento. Então a gente tem aí também essa preocupação também de acabar não sendo enganado, né, por um preço muito maior do que estava sendo comercializado até poucos dias também, Bia.
Jader, até daqui a pouco com mais informações. A gente está de olho nessa situação lá no Rio Grande do Sul, no Paraná, no sul do país de modo geral, porque o efeito cascata pode ser aí gigantesco. A gente está falando, como o Jader bem colocou, de colheita, plantas que não podem esperar simplesmente o preço ou os estoques se normalizarem para serem colhidas, e também o agronegócio, que é o grande puxador do PIB brasileiro. A chefe de diplomacia da União Europeia criticou a política externa do governo dos Estados Unidos, afirmando que, novamente, é o nome dele no noticiário internacional, o presidente Donald Trump, está querendo dividir a Europa. Luca Bassani, ao vivo da República Tcheca, nosso correspondente na Europa, tem os detalhes para a gente. Traga esse contexto, Luca Bassani. Quer dizer, sempre que a gente fala de polêmica aqui também no noticiário internacional, tem o nome de Donald Trump envolvido e agora diretamente interferindo com essa decisão, com esse pronunciamento da União Europeia.
É isso mesmo, Bia. Bom dia a você, a todos que nos acompanham. A chefe da diplomacia do Bloco Europeu, a estoniana Kaja Kallas, e também vice-presidente da Comissão Europeia, disse em uma entrevista à publicação Financial Times que o presidente Donald Trump tem uma estratégia de dividir a Europa, seja em questão do tarifaço, que o bloco também já sofreu durante esse um ano e meio praticamente, seja na questão da guerra da Ucrânia e principalmente as suas ambições territoriais sobre o território europeu da Groenlândia, que pertence à Dinamarca. Nesse sentido, ela disse também que há o crescimento do movimento MAGA dentro da União Europeia, dentro de alguns países especificamente, e que isso promove um maior nacionalismo que enfraquece a voz da União Europeia como um todo. Ela também ressaltou que este é o objetivo de Donald Trump, que acaba muitas vezes favorecendo os antagonistas, os adversários do bloco, como a Rússia e a China, porque os países europeus sozinhos não têm muita representatividade, mas se estão unidos, são tratados como uma superpotência, seja militarmente, seja também economicamente. Outro ponto que ela ressaltou nessa entrevista e que tem sido também repetido várias vezes por outras lideranças é a necessidade da Europa conseguir uma independência, seja economicamente, seja militarmente em relação aos Estados Unidos, já que o país não tem se mostrado um parceiro dos mais confiáveis durante os últimos 2 anos, principalmente após a volta de Donald Trump. Ela disse que é necessário que os europeus se mantenham unidos e que todos esses esforços, sobretudo de rearmamento do bloco, seja mantido durante os próximos 10 anos para garantir o futuro da segurança nacional europeia e também da qualidade de vida, o bem-estar social que também é pregado aqui. Óbvio que o presidente Donald Trump costuma responder a essas provocações, não tivemos uma resposta ainda por parte dele, mas é também bastante evidente estas rusgas, esta fragmentação do bloco ocidental e da relação transatlântica, principalmente após declarações do governo Donald Trump, do secretário de Estado Marco Rubio e o próprio vice-presidente J.D. Vance, que é um dos maiores críticos da União Europeia quanto instituição. A gente vai continuar acompanhando todos esses desdobramentos, lembrando que na questão da guerra do Oriente Médio, a Europa também não tem agido de maneira uníssona. Alguns países apoiam a iniciativa de Donald Trump, como é o caso da Alemanha, tantos outros acreditam que esta medida é bastante arriscada, seria a abertura de uma nova caixa de Pandora, assim como disse o premier espanhol Pedro Sánchez. Ficaremos aqui acompanhando todas essas atualizações.
Agora, 7 horas e 44 minutos.
Repita.
7h44.
Futebol Jovem Pan. Opinião e informação pra você.
Loja 100. Mês do consumidor Loja 100. Preços baixos, entregas rápidas e crédito fácil. Ainda bem que tem Loja 100.
Tudo que você procura tem aqui, nas Lojas 100.
Cômoda Imperador, 2 portas, 8 gavetas, branca ou amêndoa. Nas Lojas 100, só 998 à vista. Ou 12, de 96,30 por mês. Super fácil no carnezinho. Guarda-roupas New Paraná, 10 portas, 3 gavetas, amêndoa ou amêndoa com off-white. Nas Lojas 100, só 1.238 à vista. Ou 12, de 119,50 por mês. E só nas Lojas 100, a entrega e montagem é cortesia pra você.
Lojas 100, ainda bem que tem.
Atenção! Tem novidade chegando para gelar os seus melhores momentos. Chegou Tarqs Beer, uma lager leve, refrescante, equilibrada, do jeito que cerveja tem que ser. Sem exagero, sem complicação. Perfeita pro churrasco, pro encontro com os amigos, pro fim de tarde ou para brindar uma grande conquista. Abriu, brindou, sorriu. Tarqs Beer chegou. Lager e ponto. Beba com moderação.
Com a Gol, o mundo é logo ali. Voe para Nova York, Paris, Lisboa e Orlando em nossa nova classe business insígnia com maior conforto e aprecie a mais alta gastronomia brasileira. Gol. Inteligência faz a gente voar. Agora pelo mundo.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Começamos no rádio, conquistamos o digital, fortalecemos a TV fechada e agora, damos um novo passo. Chegamos na TV aberta, uma nova presença em São Paulo, no Canal 51. Um conteúdo que acompanha o ritmo do dia, com informação, debate, análise, entretenimento e esporte. Jovem Pan, agora na TV aberta, Canal 51.
Agora 7 horas e 47 minutos.
Repita.
7h47 da manhã. E a Petrobras cortou em 30% o volume de óleo diesel que será entregue a distribuidoras de combustíveis em uma cidade do Paraná em abril, segundo a União Brasileira do Biodiesel e Querosene. Mas, Gani, antes da gente partir para essa, parece que você estava com uma bola de cristal, hein, meu amigo? Na verdade, não é nem necessária a bola de cristal. É só você olhar para os movimentos da geopolítica e da economia, né?
Exatamente. Perfeito, Evandro. Porque, olha só, se o petróleo não está passando no Estreito de Hormuz, bom, quem que é o grande produtor de petróleo sem ser aqueles países lá? Sem ser o Irã, o Iraque, Emirados Árabes, Arábia Saudita. Bom, sobra a Rússia, né? Só que o petróleo da Rússia não passa pelo Estreito de Hormuz. Então, eu vou ter que bater na porta da Rússia e falar: Rússia, então, a gente tem um problema aqui geopolítico, uma guerra por procuração.
A gente vai arrancar uma sanção aqui.
Uma sançãozinha, né? Tudo, eu te sancionei muito, quase quebrei o seu sistema financeiro, a sua economia. Você sobreviveu, é verdade, mas agora eu preciso de você. Dá para, por obséquio, você voltar a vender petróleo, né? Eu tiro essas sanções, então veja como são as coisas, né? Como geopolítica e economia estão interligadas e hoje não necessariamente você consegue colocar a sua vontade de maneira unilateral, Evandro.
Agora vamos falar dessa situação envolvendo o Paraná. Há pouco a gente mostrava uma reclamação dos produtores sobre o fornecimento de diesel e o aumento dos custos nos estados do Paraná e do Rio Grande do Sul. Agora, o que é esse corte na distribuição de petróleo pela Petrobras, Alangani?
Olha, pelo seguinte, o que está acontecendo, né? Muitos postos de gasolina, né, distribuidores, o que eles estão fazendo? Eles estão comprando os combustíveis com medo de faltar. Então, isso tem aumentado os estoques, evidentemente, dos postos, só que diminuído lá o estoque da distribuidora. E agora, por conta disso, a Petrobras faz um movimento de uma espécie de um racionamento, justamente para não ter essa corrida em que os postos de gasolina acabam estocando. E aí você vai ter um posto sem combustível, né? Aí o que acontece? Como você tem agora uma certa cota para vender, né? Você não vende tudo de uma vez para um posto, os postos de gasolina, eles já estão aumentando o preço por conta de uma expectativa de escassez. Então, vai faltar combustível lá na frente, então já aumenta o preço agora. Então, olha que interessante, Evandro. Essas leis econômicas você não consegue alterar, você não consegue mexer, porque você não consegue alterar as expectativas, seja dos consumidores, seja dos empresários. Pô, vai faltar combustível? Sabe o que eu vou fazer? Vou aumentar o preço agora.
Exatamente, né?
É isso aí.
Puxa vida, obrigado, Alangari. Daqui a pouco a gente conversa mais sobre esses e outros movimentos da economia nesta sexta.
Uma mulher autista de 28 anos denunciou um caso de abuso sexual na Barra da Tijuca depois de aceitar uma carona de um homem. Rodrigo Viga chega ao vivo para trazer os detalhes para a gente desse caso e tem alguma informação já sobre o suspeito desse crime, Viga?
Esse cidadão, para não chamar de outra coisa, viu, Bia? Já foi preso pela polícia do Rio de Janeiro após análise de imagens e também da polícia ouvir testemunhas. A polícia agiu rapidamente para prender Gabriel Lessa Messa depois desse episódio, a violência sexual contra uma jovem autista de 28 anos de idade em uma praia que aconteceu na zona sudoeste do Rio de Janeiro. Pois bem, ela é autista nível 2, estava em crise, tinha necessidade de apoio permanente, né, por conta de crises que dificultam a interação social, interação com outras pessoas. Pegou um ônibus para ir até o Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, zona sudoeste do Rio de Janeiro. Parou perto desse local, em um posto de combustíveis, e foi abordada pelo criminoso, que já foi detido pela polícia do Rio de Janeiro. Começou a interagir com esse homem, o Gabriel Lessa, que ofereceu carona à jovem adulta autista. Em vez de levá-la para o hospital, levou para a Praia da Reserva, que fica na zona sudoeste do Rio de Janeiro. Lá foi o local onde aconteceu o abuso sexual. A mulher de 28 anos de idade com autismo nível 2 procurou a polícia, que agiu rapidamente, prendeu esse criminoso que agora vai responder por essa barbaridade, por esse crime hediondo que aconteceu na zona sudoeste do Rio de Janeiro. Está muito abalada, muito impactada psicologicamente e, é claro, fisicamente, mas um caso esdrúxulo, horripilante de estupro aqui no Rio de Janeiro. Tivemos já no começo do ano estupro coletivo em uma comunidade, uma jovem adolescente de 13 anos de idade que foi estuprada por ter sido confundida com a namorada de um traficante de uma facção rival. Depois veio aquele episódio de 31 de janeiro do estupro coletivo da adolescente de 17 anos. Os cinco permanecem presos. E agora, uma adulta jovem, jovem adulta de 28 anos de idade, abusada sexualmente na praia quando estava querendo buscar assistência médica em um hospital aqui do Rio de Janeiro. Minha cara, Bia.
Muito obrigada pelas informações, Viga. Um caso absurdo. Essa mulher estava buscando atendimento justamente por conta do diagnóstico de autismo quando foi vítima desse crime. Uma vítima em situação de vulnerabilidade. É difícil. Todos os dias, praticamente, a gente está trazendo casos de violência e eles impactam muito aqui o contexto social e o momento que a gente está vivendo. Até daqui a pouco, Viga.
E o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, reconsiderou a decisão anterior e negou a visita do assessor do governo de Donald Trump, Darren Beatty, ao ex-presidente Jair Bolsonaro na prisão em Brasília. Vamos falar com os nossos comentaristas sobre mais esse capítulo da história? E, inclusive, o Itamaraty disse que esse assessor não tinha agenda aqui no país. Seria a visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Como é que você avalia esse vai-vem do ministro Moraes em relação ao ex-presidente, Mota?
É mais uma medida muito difícil da gente entender por várias razões. A gente pode lembrar de ocasiões no passado em que outros presidentes estiveram presos e receberam visitantes internacionais. Se eu não me engano, na época, um candidato à presidência da Argentina, que depois chegou a ser eleito. Mas eu acho que a gente deve focar aqui no essencial. O essencial é isso. A Corte Suprema do Brasil está agindo como supervisora da execução de uma pena. Eu não vou nem entrar no mérito do processo, das acusações, do julgamento que foi feito numa corte que só julga quem tem foro privilegiado. Esse réu não tinha foro privilegiado. Vamos deixar isso de lado. A corte está agindo como executora da pena. Acontece o seguinte, na execução da pena no Brasil, quando o réu está preso, qualquer pessoa pode visitar o réu. Não existe filtro Se você quiser visitar alguém que está preso no sistema prisional do Brasil, qualquer pessoa, você só precisa ir no dia certo, no horário certo. É a única exigência. Não existe essa história de fulano pode visitar, esse outro aqui não pode. Então, mais uma vez, é mais uma ação sem qualquer sentido do ponto de vista jurídico. Do ponto de vista de relações internacionais, então, não vale nem a pena comentar, porque no momento em que a geopolítica mundial está sendo reformulada pelos Estados Unidos, parece que o Brasil decidiu mais uma vez se colocar como uma pedra no sapato.
Ô Lucas Merreiro, a gente não pode, não consegue, mas a gente gostaria de adivinhar, né, os sentimentos e pensamentos dos ministros, dos políticos, das autoridades. E essa decisão, ela me colocou aqui com um ponto de interrogação, porque ela ocorre também justamente num momento em que a gente vê uma tensão maior envolvendo o nome do ministro Alexandre de Moraes com a política norte-americana, falando sobre possíveis sanções. Pode haver aqui algum tipo de receio de uma aproximação justamente de lideranças e autoridades dos Estados Unidos com a figura do Jair Bolsonaro?
É uma tentativa de autopreservação, né, Bia? Muito provavelmente. É muito triste que hoje em dia a gente analisa decisões do Supremo Tribunal Federal não com base na lei. Quando a gente vai entender uma atitude de um ministro, a gente não olha mais para ver assim, ah, vamos ver se ele seguiu a legislação, se realmente a Constituição determina isso ou não. Não, isso virou um debate superado, porque o STF não age mais com base necessariamente na Constituição, mas age como uma corte política. Então a gente fica aqui analisando os motivos políticos que levaram as decisões dos ministros, porque é exatamente isso que vem acontecendo, e isso é muito lamentável. Como o Mota bem disse, e eu concordo com ele, não tem por que não deixar esse assessor do Trump visitar o Bolsonaro. O judiciário, ele só tem que negar alguma visita eventualmente, vamos supor, se for uma pessoa com suposto envolvimento criminoso naquele ato, naquele fato que fez aquele preso estar encarcerado, não é o caso, é uma visita como qualquer outra. Então fica esquisito, fica parecendo que o Alexandre de Moraes está tentando se preservar, como quem estaria preocupado que o Jair Bolsonaro estivesse articulando ali para eventualmente voltar a Lei Magnitsky ao Alexandre de Moraes, né? Algo que a gente vê que já é uma possibilidade que estão aventando lá nos Estados Unidos, vou aproveitar esse período de pressão para voltar com a Magnitsky. Então, novamente, é triste que não seja uma decisão técnica, mas que pareça ser algo pessoal e político que o Alexandre de Moraes está fazendo.
Minuto Touro de Ouro com Pablo Spayer.
Bom dia, Brasil, ouvintes da Jovem Pan. E as bolsas mundo afora amanhecem cautelosas nessa sexta-feira, não só com a guerra do Irã entrando no final de semana, mas caminhando para a terceira semana de guerra. Na Europa, as bolsas estavam caindo 0,8%, agora melhoraram e estão rondando 0,0% com 0,1% de queda. Enquanto aqui nos Estados Unidos, onde eu tô, as bolsas também estavam caindo e agora voltaram para o 0,0%, estão com 0,1%, 0,2% de alta. Na bolsa de Chicago, as apostas de que não vai ter mais nenhum corte de juros nos Estados Unidos esse ano saltaram para 46%. Os Estados Unidos acabaram de emitir a segunda suspensão temporária das sanções ao petróleo russo, depois que ontem os militares americanos perderam um avião-tanque no Iraque, que é usado para abastecer caças no ar. Os Estados Unidos estão dizendo que não foi abatido, que foi uma falha nesse avião. Morreram 4 militares americanos entre tripulação e os pilotos. O Goldman Sachs avisou que o petróleo pode saltar para 150 dólares se o Estreito de Hormuz não reabrir até abril. E de acordo com a Agência Internacional de Energia, a guerra do Irã já secou 7,5% da oferta global de petróleo. Petróleo esse que está 100 dólares e 50 centavos agora. O minério de ferro também saltou 2,30% essa madrugada, com medo na interrupção de interrupções na oferta. O índice do dólar DXY está subindo 0,4% agora, está na máxima de 2 meses, enquanto o Bitcoin está 72.500 dólares. Falando em dólar, depois da nossa inflação ter vindo mais forte do que esperado em fevereiro, saiu ontem, portanto, como era de fevereiro, não refletiu a disparada do preço do petróleo. E com o dólar, que ontem fechou a R$ 5,24, saltou, o nosso Banco Central anunciou para hoje uma operação cambial casada para derrubar o dólar. Primeiro, vai vender US$ 1 bilhão à vista e, ao mesmo tempo, vai fazer o que eles chamam de leilão de swap cambial reverso, o que incentiva investidores a vender dólar no mercado futuro. Vamos ver no fechamento hoje como o Banco Central vai se sair. Eu sou Pablo, diretamente da Brickell Avenue em Miami, o novo centro nervoso do mercado financeiro americano. Bons negócios e um lindo fim de semana em família. Vai, Torinho! Vai, Torinho!
Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer. Rede Jovem Pan.
8 horas da manhã.
Repita.
8 em ponto, horário do seu segundo café da manhã conosco aqui na segunda edição do Jornal da Manhã. Vamos ao vivo até as 10 da manhã com as principais notícias desta sexta-feira.
Prepara o seu segundo cafezinho porque a gente tem mais 2 horas de notícia, informação, análise e opinião crítica pela frente.
Alexandre de Moraes determina busca e apreensão contra jornalista que publicou matéria sobre Flávio Dino, do STF, em blog, apontando possível monitoramento ilegal dos procedimentos do ministro.
Em primeiro pronunciamento, o líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, diz que forças iranianas manterão o fechamento do